4 horas, 7 minutos, 12:07. Obrigado pela sua atenção. Esse é o Conversa das Cruzadas aqui na Serene Diário. Estamos também no Facebook. Boa tarde para você que está nos acompanhando com imagem, com som, via Facebook, no escritório, do seu celular, enfim, curtindo a programação da CBN Diário. Bom, você acompanhou no último final de semana, no último domingo pela manhã, em São Paulo, foi de repercussão nacional pela dimensão do problema. Lá na Cracolândia de São Paulo, capital, houve uma intervenção muito forte da prefeitura, em parceria com o governo do estado, para acabar com a Cracolândia. Há quem defenda, há quem critique a ação, dizendo que não vai resolver, que vai apenas espalhar, eles não vão sumir, podem sumir daquele ponto, mas eles vão se espalhar pela cidade, enfim. Ah, mas a ação não é isolada. Depois daquela ação policial, tem a oferta de abrigo, tem a questão do tratamento para dependência química, enfim. Numa escala bem menor, é verdade, nós temos um problema que tem a mesma raiz, né? A dependência química em especial, e com focos aqui na nossa cidade. No centro da cidade, nós temos alguns zumbis, infelizmente, perambulando pelo centro da cidade, que virem na rua e tal, mas ali também para a região da Bahia Sul, e nas margens da Via Expressa. Bom, a Prefeitura de Florianópolis, agora no início do mês de abril, fez aí um lançamento de uma programação, né, com foco social, criou um grupo permanente em defesa das pessoas em situação de rua, que vão realizar aí ações para resolver, para minimizar esse problema de vulnerabilidade social. Quais são essas ações? É o que a gente vai discutir a partir de agora com o promotor de justiça no Ministério Público Estadual, Daniel Paladino. Também recebemos o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, a gerente administrativa na Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, Bárbara Cidral de Souza, e ainda o gerente de articulação de negócios na Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis, Hélio Leite. Pessoal, obrigado pela atenção. Você em casa, como resolver esse problema? WhatsApp CBN 99181-3800. Como é que vai funcionar? Onde é que estão concentrados os esforços da Prefeitura para resolver esse problema? Boa tarde.
Boa tarde. A Prefeitura, ela se articulou com várias secretarias e vários setores, fora inclusive do próprio município, Estado, Ministério Público, Polícia Militar, para que ela possa atender esse público que tem que ter seus direitos garantidos, né, direitos previstos inclusive constitucionalmente, mas prioritariamente voltados para a política de assistência social, mas que acaba trazendo, atingindo a população como um todo, porque a população quer poder andar na rua e se sentir segura, quer poder sentar no banco da praça e não dividir com alguém que está dormindo nesse mesmo banco, né? E apesar de ter equipamentos específicos, como o Centro Pop e a Casa de Passagem, que já fazem esse tipo de abordagem, esse tipo de atendimento, ela sentiu a necessidade de articular todos os investimentos possíveis nesse setor, porque a gente encontrava abordagens muito associadas e pontuais uma da outra, né? Sim. A polícia acompanhava com CAP para fazer uma limpeza, a abordagem de rua fazia um tipo de atendimento, o consultório de rua na Secretaria de Saúde fazia outro, e a ideia hoje é concentrar todos esses esforços ligados à Secretaria de Assistência Social.
Tá. Né? Vai aumentar a estrutura, o problema é falta de abrigo, o problema é falta de vaga em clínica para dependência química, o problema é que muitas vezes o morador de rua resiste a sair da rua, resiste, no caso, para o dependente químico a fazer um tratamento. Onde é que está o principal problema? É o morador de rua em si que não quer participar de algum projeto, de algum programa de recuperação? É a prefeitura que não tem condição de ofertar esse programa? Como é que é?
Na verdade, eu diria que é um conjunto, né? Esse público é um público muito específico.
É muito difícil
ser trabalhado. Eu estava conversando com o Dr. Paladino exatamente isso, né? A dificuldade de você trabalhar com esse público que muitas vezes tem por opção morar na rua. Ele poderia voltar para a cidade de origem, ele podia voltar para a casa de sua família, mas por questões pessoais escolheu estar na rua, né? E a nossa abordagem hoje é de tentar conscientizar e trazer opções de uma nova moradia, de uma nova profissionalização, de uma recolocação social.
Tem estrutura para isso?
Estamos estruturados, sim, e estamos buscando melhor estruturação. Uhum. Convênios com clínicas para poder fazer internação.
Ele consegue hoje uma vaga? Hoje, morador de rua, ele quer... Ah, não aguento mais, cheguei no fundo do poço, normalmente é assim, né? É, eu quero fazer um tratamento, ele consegue?
Consegue.
Mas é nessas fazendas terapêuticas?
É, são entidades conveniadas, instituições conveniadas com a Secretaria.
Já é um passo importante, né? Ofertar a condição para aquele que quer se recuperar.
Exatamente. Então, a Secretaria de Saúde hoje já está buscando novos conveniamentos de 2017 com comunidades terapêuticas. E a Secretaria de Assistência, além de ter os seus abrigos municipais, né, as casas de passagem, o Centro Pop que faz esse atendimento, também está buscando aumentar em 50% o número de vagas já existentes com entidades conveniadas.
São quantos moradores de rua hoje na cidade? Nós temos esse número?
Um número específico eu não tenho para dar para o senhor, mas hoje são cerca de 150 vagas disponíveis nas casas de passagem.
Não, tá, mas moradores de rua nós temos esse dado aí? Temos?
De 800 e poucos.
800 e poucos?
850, aproximadamente.
850.
Mas um dos projetos, uma das vertentes abordadas pelo projeto é justamente fazer esse mapeamento dessa população, né? Saber onde estão, quanto estão.
Tem diagnóstico, né?
Inclusive para poder profissionalizá-los. Porque hoje a ideia do programa é profissionalizar voltado à ideia de restaurantes, à questão de alimentação.
Me chamou a atenção essa questão. Às vezes o problema não é nem a questão de profissionalizá-los, né? Eu estou falando, talvez, aí num percentual menor. Faz um tempão, nunca esqueci disso, já faz bastante tempo. Estava apresentando um programa na CB, eu e o Mário Mota, nós estávamos no centro, acho que era na Praça Fernando Machado. Nós chegamos mais cedo, enfim, começamos a conversar e tal, e as pessoas passavam, a gente conversava com as pessoas ali na praça, moradores de rua. E até comentei com o Mário na época, né, pessoas bem, muitos, né, bem articulados e tal, e conversando com ele, não, porque eu trabalhei, fui engenheiro e tal, não, porque eu advoguei bastante tempo. Gente que tem informação, assim, em função da droga.
Exatamente.
Né?
Conflitos familiares.
Acaba aí rompendo vínculos familiares, é um negócio muito triste. Né?
Conflitos familiares, divórcio, né, perda de um filho e a própria drogadição são os fatores que mais interferem nessa ida para as ruas. Né? Existem pessoas que têm um nível de resiliência mais avançado, digamos assim, têm uma forma de encarar seus problemas. E outros fogem dos problemas e acabam surgindo para a rua.
Né? Tá, para quem está na rua, né, lidando diretamente com esse problema, Coronel Marcelo Ponto, é o seguinte, isso é um problema mais de saúde pública ou de segurança pública, no entendimento do senhor?
Boa tarde. Diretamente, com certeza, de saúde pública, né? Não é um problema de polícia no primeiro momento, mas acaba refletindo quando não é ele atacado, né? Então a Polícia Militar tem interesse diretamente nesse trabalho, uma vez que essas pessoas devidamente encaminhadas, tratadas, elas vão representar uma melhoria na questão da segurança, e eu falo isso até com dados concretos, né? Diante do quadro que se apresentou no início do ano, nós fizemos um estudo, né? Um levantamento do período de 1º de janeiro até o dia 14 de abril, né? 104 dias desse ano. E nós registramos nesse período 64 ocorrências de furtos aqui na região do centro, né, onde atua o 4º Batalhão, onde nós atuamos. Uhum. 52 ocorrências de arrombamentos, aos quais as pessoas foram presas em flagrante, eram movimento com autoria de morador de rua, ou seja, 81% desses casos, né?
81%
dos casos de arrombamento, foram presos em flagrante em período de 104 dias, né? Então, é um dado assim que, por isso que eu digo, né? Diretamente não é um assunto de polícia, mas ele
acaba sendo.
Então, ali não é questão dos arrombamentos no centro, que, né, diante da população de rua que foi colocada aqui pro doutor Paladino, né? Da quantidade de pessoas que circulam, né, que então a gente faz rondas e faz toda essa questão da prevenção na área central, mas uma vez diante da situação eles acabam para sustentar, muitas vezes aí entra num outro ponto que está chamando a atenção, e por isso que esse problema é um momento bastante oportuno, aí também trazendo um pouco também em casa de São Paulo, é a questão do tráfico de drogas e a questão do uso de crack aqui na área central.
Sim,
é um problema. Ele fica aqui na região da Prainha ali, assim, no mês, assim, um aumento bastante considerável de barraquinhas e tal. Eu já presenciei pessoas que ficam nos semáforos pedindo dinheiro, dali já vai para, né, uma cesta do Rua da Cruz, comprar o o crack já volta para fazer o consumo ali. Então isso cresceu muito nos últimos meses, né? Então, então além dos furtos e arrumamentos que incide na questão criminal, né? A questão do tráfico de drogas que acaba fomentando o tráfico nos morros, né? E aí toda a questão da violência que vem por trás do tráfico de drogas que a gente bem conhece, a situação que a gente vive hoje na capital.
Uhum. É importante a gente salientar que dessas ocorrências em relação às pessoas em situação de rua, que não tão, mas o coronel não está falando que toda a pessoa em situação de rua comete delito. Então a gente tem assim, dentro de uma população de rua, talvez de 5 a 10% desse contingente pratique algum tipo de delito. A grande maioria são pessoas que conseguem recursos por vias não delituosas aí para poder se manter, para poder se drogar e tudo mais. Então é importante a gente também deixar isso bem distinto. Outra coisa que é importante a gente entender, o tratamento de uma pessoa em situação de rua, ela tem uma cadeia de ações, como se fosse uma cadeia produtiva, de algum segmento, uma cadeia de ações que precisam estar implementadas para que sejam atendidas e a gente possa trabalhar o resgate dessas pessoas para o convívio da sociedade. Sim. Que esse é o objetivo. Não é o caso de São Paulo lá, toda aquela situação que ocorreu foi em função de situações ilegais,
a prefeitura cita
posses ilegais,
tráfico,
e posses ilegais de propriedades privadas, são situações diferentes. Mas para o tratamento dessas pessoas em situação de rua, nós temos várias situações, e a Bárbara aqui comentou algumas delas, como é o Centro Pop, que funciona muito bem. Nessa lançamento do Floripa Social, estão ampliando o Centro Pop para atender sábado e domingo também, que era uma dificuldade que tinha. Né?
Tem até porque o morador ele permanece na rua.
Lógico. Tem a questão do dormitório, né? das casas dormitórias que vão ser ofertadas um aumento do número de vagas, das casas de passagem e tal. Mas é importante que todos os elos dessa cadeia possam estar funcionando. Ainda não estão todos os elos funcionando. Nós temos aí uma grande necessidade hoje, que é o CAPS 3, por exemplo, que o pessoal da área da saúde e da assistência chama, que é o primeiro atendimento de emergência, no caso de um surto psicótico, que a pessoa realmente precisa ser conduzida até coercitivamente, que passe ali 4, 5, 6 dias naquele processo para poder sair desse estado e tal. Sim, então isso nós precisamos ainda implementar. Tem vários elos nessa cadeia que precisam ser complementados. Mas dentre esses elos da cadeia também tem um elo que lá no final nós temos que tratar a dependência química, nós temos que tratar problemas de saúde pública, saúde física e psiquiátrica, né? E nós temos lá no final da cadeia, como é que nós vamos preparar esse pessoal depois que passou por todo esse processo de resgate, né, de entrar na lucidez, como capacitá-los, né, como promover algumas capacitações e como a gente oferecer vagas de trabalho para que essas pessoas voltem ao convívio social. Então isso é uma cadeia que vai por etapas nesse processo.
Claro.
E que para mim é estratégico, Renato, e a gente agradece muito a oportunidade de estar junto aqui conversando sobre esse assunto, um trabalho forte de sensibilização na população. Porque é importante que as pessoas saibam como lidar com as pessoas em situação de rua.
Mas então, até queria saber a orientação. Por exemplo, a gente vê muito, né, nas esquinas, né, em algumas cidades no Brasil, até aqui em Santa Catarina, talvez até aqui em Florianópolis, né, não me lembro exatamente, não posso dizer com precisão, não dê esmolas. Mas mais em especial para crianças, né? Se você vê criança e tal na esquina, no semáforo, tá, não dê esmola, ligue para assistência social, alguma coisa assim. Como a sociedade deve reagir, promotor, no entendimento do senhor, com relação aos moradores de rua? Tentar ajudar de que forma? É um discurso, digamos assim, mais populista que podia dizer o seguinte: ah, tem que cobrar da autoridade para políticas públicas, ok. Tá, ok. Perfeito. A lógica é essa, né? A lógica é essa. Tá, mas no dia a dia, na prática, o cidadão ele ajuda com comida, não tem que ajudar? Se ele dá comida, tu não estimula para mais gente vir e tal? Qual é a sua opinião? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde aos demais componentes da mesa. Isso é um trabalho de conscientização, Renato, que realmente a gente está procurando difundir junto à sociedade, porque nós entendemos que a esmola, por si só, a entrega de um prato de sopa, um prato de comida, embora se trate de um sentimento, uma questão humanitária, né, e nós somos muito sensíveis a essas questões humanitárias também, mas isso por si só ele não traz dignidade, né, à pessoa em situação de rua. Não vai tirar essa pessoa daquela condição de vulnerabilidade. O que nós estamos trabalhando dentro desse grupo que nós formamos, hoje esse grupo é composto por 12 entidades que abraçaram essa causa, nós estamos trabalhando essa ideia de sim também para o assistencialismo. Né? Não vamos ser hipócritas, né? Imaginar que isso não vai existir. Vai existir e deve existir também.
O cidadão precisa ter o que comer.
Exatamente.
Por aí,
né? São situações, né, que ocorrem em países com indicadores sociais muito melhores que o nosso, e aqui também não seria diferente. O que nós pregamos e que nós vamos trabalhar é que isso seja feito de uma forma ordenada. Né? Dentro de um local próprio para isso. E esse local que nós entendemos que deva ser feito essa entrega de comida, essa entrega de alimentos, de cobertor, seja feito dentro do centro pop.
Exatamente.
Né? E esse é o trabalho que está se fazendo, porque a pessoa entregar um prato de comida, entregar dinheiro, entregar um prato de sopa no centro da cidade, além de criar um nicho de conforto para essas pessoas que estão em situação de rua, né, vai gerar também um problema de saúde pública. Isso a gente está detectando nessas vistorias que a gente está fazendo todas as terças e quintas-feiras. São marmitas que estão sendo jogadas pelo centro da cidade, é lixo, né, são detritos, seringas que a gente já não raro encontra nesses locais. Então que se faça isso sim, mas dentro dos locais adequados, ou dentro do local adequado que seria o centro pop.
Até a questão aí de banheiro também no centro da cidade, que é um assunto importante. Agora, Bárbara, estava lendo agora há pouco aqui a manchete em São Paulo hoje, depois da polêmica e tal, no final de semana, dessa ação da prefeitura, de acabar lá com a Cracolândia. O prefeito João Dória está entrando na justiça para ter o direito, né, de internar de forma compulsória.
Sim.
O craqueiro, né, o dependente químico, aquele que a gente chama do zumbi, é esse que o senhor falou, que fica ali na Via Expressa, fica na Gustavo Richard e tal, pedindo mais molinho e tal, na sinaleira, no sinal ali, e depois vai comprar o crack e depois volta para o sinal. Uhum. Né? Qual é a sua opinião aqui? O problema não está ainda desse tamanho para...
Não,
solicitar
essa questão ela é bastante polêmica, porque ultrapassa a própria assistência social e aí se torna uma questão de saúde, né? E as equipes de saúde mental discutem muito essa questão da internação compulsória. Porque a gente entende que o caqueiro, ele está num nível de subdignidade, digamos assim, né? Ele já perdeu total discernimento de saber que ele precisa de ajuda. Porém, a luta antimanicomial é contra esse tipo de internação, é contra esse tipo de intervenção. Então, acaba sendo um debate, como está se dando, altamente polêmico na cidade de São Paulo, por conta dessa contradição, né? De saber até que limite a gente pode trabalhar essa autonomia ou não do usuário de crack, e até que ponto a gente está indo de encontro com essa luta antimanicomial.
Se a gente for aí no código de ética da medicina, o médico tem que fazer aquilo, né, com o consentimento do paciente.
Exatamente.
Mas aí há um entendimento também, uma interpretação de que o paciente zumbi, digamos assim, né, esse paciente que está completamente fora de si, ele não teria condições, né, mentais, né, equilíbrio emocional para dizer se ele quer ou não quer participar, porque ele está fora da realidade. Então ele não teria, né, a consciência suficiente para tomar a decisão. É polêmico isso, né?
É bastante polêmico, e aí discute-se também a questão de saber que antes de chegar a esse momento foi uma escolha dele e seguir por esse caminho, né? Mesmo sabendo das consequências que se dariam após o uso da substância psicoativa.
Claro, claro. O problema maior é a questão humana, né? De quem está na rua, de quem está lá com toda a dificuldade para se alimentar, para dormir, passando calor, frio, sede, fome e tal. Agora eu fico imaginando o seguinte, cada um com seus problemas, é verdade, mas tem que pensar numa resposta para todos. Eu fico pensando o seguinte, eu sou proprietário de uma loja, então eu pago um aluguel que não é barato, agora ainda estou preocupado porque o pessoal fica com medo, está consumindo menos, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar energia elétrica, todos os meus tributos, ok. Aí eu chego para trabalhar na frente da minha loja, na fachada ali tem um morador de rua, com cheiro de urina, sujeira e tal. Quer dizer, eu não quero aquele ambiente na frente da minha casa. Aí alguém pode dizer assim, mas você está querendo fazer uma higienização social? Não, estou colocando aqui o debate. É um problema também.
É lógico que é um problema.
Econômico?
É lógico que é um problema. Isso, todos os problemas são interligados, né? Uma vez que a gente não tem uma população em controle, uma vez que a gente tem uma superpopulação, uma vez que a gente não tem um tratamento, não tem uma infraestrutura para poder atender essas pessoas, uma vez que muitas dessas pessoas também não têm a capacidade de discernimento do que está fazendo é certo ou errado. Então, existem várias situações nesse sentido. A questão, infelizmente, do delito especificamente, e aí eu volto à questão do comércio, os números que o Coronel Pontes passou aqui, eles são extremamente maléficos para o comércio especificamente, para tudo. No centro histórico, por exemplo, nos condomínios residenciais, no comércio, assim, traz prejuízos grandes essa situação. Mas são bem poucas as pessoas que vivem na rua e que cometem esses delitos. Como eu já falei. Então, só, e nós temos um outro problema para tratar que foge da assistência, foge de saúde, foge da polícia, foge do promotor, que é justamente a justiça acatar essas pessoas, esses marginais que cometem os crimes, a polícia prende e acatar isso como um processo judicial para penalizá-lo. Então a justiça não tem acatado muito desses processos porque diz que é uma ação de menor poder ofensivo e tal, e não acata, porque nós não temos vagas, talvez nos presídios, alguma coisa assim. Isso é inconcebível.
Sim, sim.
Isso é inconcebível. Então é um outro problema que já apela os órgãos que ainda atuam nesse processo. O doutor Daniel Paladino tem coordenado muito bem esse trabalho e ele defende muito a luta de todo mundo. Você fez uma pergunta para ele que eu até gostaria de complementar. Se é importante que as entidades que dão comida e tal, essa ajuda é importante, é extremamente importante, mas é extremamente importante ser feito da forma certa. E o doutor Daniel Paladino, ele tem uma visão perfeita, porque ele está defendendo o trabalho profissional da assistência social. Então, assim, quando for distribuir uma comida, uma assistência, uma entidade beneficente, religiosa, seja lá qual for, quer distribuir a alimentação para as pessoas que necessita, a prefeitura não dá conta disso aí. Que possa fazer da maneira correta. Sim, então, assim,
buscar orientação.
Centraliza, né? O centro próprio, entrega lá no centro próprio.
Tá, é o seguinte, nós vamos para um intervalo agora, já recebi uma foto, sempre recebo aqui foto dessa região, em frente ao terminal rodoviário Rita Maria, tem até uma rede ali, né? Rede de praia e tal, com um banquinho de praia e tal, uma cadeirinha de praia, algumas sacolas e tal, enfim, uma casa improvisada, né? Ali embaixo da passarela, em frente ao terminal rodoviário Rita Maria, e umas quatro pessoas, é o que dá para a gente perceber aqui na foto, embaixo ali da passarela. 2:30, repórter CBN a seguir.